Bezrat Hashem, a gente está no Dafkuf Tetzain Amud Beit, começando na última linha uma nova Mishnah, a última Mishnah do nosso Perek. A Mishnah faz uma comparação entre a proibição de Helev, a proibição com relação, as proibições com relação ao sebo do animal, e as proibições com relação ao sangue do animal. Nós sabemos que a Torá nos proíbe de comer o sebo de animais domésticos, de behemoth, e a Torá nos proíbe também de comer o sangue que está na carne dos animais. Por isso, deve-se fazer a separação de kur, tirando o sebo, as partes do sebo, para a gente comer a carne sem o sebo proibido. Assim também a gente salga a carne para extrair o sangue que está dentro dela. Fala a Mishnah, Homer bechelev mi bedam, vechomer bedam mi bechelev. Existem alguns pontos que são mais severos com relação ao chelev e outros pontos que são mais severos com relação ao sangue. Explica a Mishnah, Homer bechelev, qual que são os pontos mais severos do chelev, do sebo? Shachelev, porque a lei é que com relação ao sebo, moalimbo, se tem um animal que ele é santificado, ele pertence ao Beit HaMikdash, não pode-se usar esse animal para uso próprio. Isso seria um pecado de meilá, pessoa que usa algo santificado para seu próprio uso. Então, mesmo que a pessoa usufruir do sebo do animal e não da carne do animal, isso também será considerado uma proibição de meilá. Vechayavim alav mishum pigur, e também existe a proibição de pigur. Se na hora de fazer o sacrifício, o kohen, o sacerdote, ele tem uma intenção errada, por exemplo, ele teve a intenção de que esse sacrifício será comido daqui 2 dias, que é depois do prazo máximo, isso invalida o korban e a carne é considerado pigur, deve ser queimada e não pode se comer. A pessoa que come a carne e até mesmo o sebo já transgride a proibição de pigur. Venotar, e assim também, se ultrapassa-se o prazo máximo de comer a carne no sacrifício, é proibido de comer, então. E aí é proibido de comer também o sebo, e também sobre o sebo a pessoa vai ser punida se comer depois do prazo. Vetame, e assim também, se a carne de sacrifício se impurifica, de maneira que é proibido comer essa carne, a pessoa vai transgredir a proibição também, mesmo comendo o sebo do sacrifício. Mashem ken bedam, toda essa lista não é válida com relação ao sangue. Ou seja, se a pessoa come o sangue de um sacrifício impuro, ele não vai estar transgredindo a proibição de comer um sacrifício que se impurificou. Se ele come a carne do sacrifício impurificado, então ele vai transgredir a proibição. Mas se ele come o sangue, não. Já com relação ao sebo, ele vai transgredir todas as proibições que foram mencionadas. Então, nesses pontos, o sebo é mais severo do que o sangue. Vechomer bedam, porém, em outro aspecto, o sangue é mais severo do que o sebo. Shadam noheg bema chayavelf, porque a proibição de comer o sangue é válida também com relação a animais domésticos, também com relação a animais silvestres, as chayot, e também com relação a aves. Já bent meim, bent eorim, tanto sendo animais kasher, tanto sendo animais não kasher. Vechelev noheg elo bema teorah bilvad. Porém, a proibição de comer o sebo é dita somente com relação a animais domésticos, behemoth, que são caché. Porém, é permitido comer o sebo das aves, é permitido comer o sebo de chayot, de animais silvestres, como antílope, que são animais caché, é permitido comer até mesmo o sebo desses animais. Vimos então, na nossa Mishnah, que tendo um sacrifício, o seu sebo também é proibido. Este é um ponto interessante. Por quê? Porque o sebo não é a carne do animal. O sebo é chamado de imurim. O chelev, o sebo, é chamado de imurim, que são as partes internas do animal que são trazidas sobre o altar. Depois de se fazer a shchitá, parte das partes internas do animal, como o sebo e os rins, eram trazidos sobre o altar, são chamados os imurim, e a carne continuava o procedimento do korban. Agora, é dito na nossa Mishnah que mesmo o chelev, que faz parte dos imurim, das partes internas, mesmo com relação ao chelev, existe também a proibição de meilá. Se a pessoa usufrui deste sebo, deste imurim, para o seu próprio uso, ele estaria transgredindo a proibição de meilá, de ter proveito de algo santificado. E isso é dito com qualquer tipo de sacrifício, porque a Mishnah não diferencia. Logo, isso é dito também com relação a kotim kum, são sacrifícios de alta santidade, e também com relação a kotim kalim, também com relação a sacrifícios de santidade menor, como shlamim, que não tem uma santidade tão intensa, com relação a qualquer tipo, qualquer nível de santidade de sacrifícios, também os imurim, as partes internas, estão inclusas na proibição de meilá e não pode-se usufruir delas. Sendo assim, pergunta a Gemara, Menani Mile, da onde a gente aprende essa lei? Quem nos disse que existe a proibição de usufruir, a proibição de meilá, também com relação aos imurim, dos kotim kalim, dos animais de santidade menor? Amar Rebianai, responde Rebianai, de Amar Kra, aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk diz, Kasher Yoram Mishor Zevach Hashlamim. O Pasuk está se referindo a um sacrifício de alta santidade para o Mashiach, e lá é dito, depois de ensinar todo o procedimento dos imurim, das partes internas, é dito no Pasuk, assim como foi feito com relação ao Shlamim. Vechima Elamad no Mishor Zevach Hashlamim. Por que o Pasuk precisa falar essa frase? O Pasuk já especificou todo o procedimento. Por que o Pasuk faz essa observação que o procedimento é semelhante ao que foi feito no Shlamim? Me'atá, concluímos, entendemos então que o Pasuk, na verdade, não tem intenção de aprender uma lei do procedimento do Shlamim para o procedimento do Paramashiach. E sim, a intenção é justamente ao contrário. A intenção do Pasuk é transferir e aprender uma lei do Kodashei Kodashim, uma lei do Paramashiach, que é de alta santidade, e aplicar essa lei também com relação ao Shlamim. Desta maneira, assim como com relação a Paramashiach, que é de alta santidade, do qual o Pasuk se trata, nós temos a proibição de Meilá, de usufruir, também com relação aos Imurim. Assim também a gente aplica com relação a Shlamim. E essa é a explicação do Pasuk. Daqui aprendemos, então, que não só com relação a sacrifícios de alta santidade, Kodshei Kodashim, temos a proibição de Meilá. Essa proibição existe também com relação a Kodashim Kalim, de santidade menor, também os seus imurim, suas partes internas, estão inclusas nessa proibição. Amarlei Reb Hanina, pergunta Reb Hanina, por que a gente trouxe este ensinamento como a fonte da lei? Que o Raz do Shishaná Rebbe, qual que é o problema do que disse o Rebbe? O Rebbe já mencionou um ensinamento que já é uma resposta. Porque diz o Rebbe o seguinte, Kol Chelev Lashem, diz o Pasuk com relação a Kotchei Kalim, Kol Chelev Lashem, todo o sebo vai ser trazido para Deus. Lerabot, Imarei Kodashim Kalim Lemeila, daqui a gente aprende que inclusive o sebo também ele pertence a Deus e está incluso na proibição de Meila, mesmo com relação a Kodashim Kalim, a sacrifício de santidade menor. Então o Rebbe já trouxe este pasuk, por que precisamos de dois psukim para a mesma lei? Amar Abai responde ao Abai, Itzir, são necessários os dois psukim. Por quê? Dei que a Tavrachmaná Helev, se a Torá mencionasse somente o segundo pasuk que mencionamos, Hava Amina, eu poderia errar e achar Helev in Yoter Veshen Klayot Lo, já que o pastor diz que o sebo é para Deus, eu poderia errar e achar que somente o sebo está incluso na proibição de Meilá, porém as outras partes internas, como os rins, por exemplo, não estão inclusos nessa proibição. Por isso, veio o outro pasuk, Kasher Yuram, e nos ensina que todas as partes internas estão inclusas. Por outro lado, se a Torá escrevesse somente este outro pasuk, Havamina, Helevaliá, Deleite, Beshor, Lo, eu poderia achar que já que o pasuk está tratando sobre um boi que é trazido, com relação ao boi, tem uma região chamada de Helevaliá, na região do rabo, tem um certo sebo chamado de Helevaliá, ele não é trazido com relação a um boi, somente com relação a ovelhas e carneiros. Eu poderia achar então que já que o pastor se trata sobre bois, esse Helevaliá, na região do rabo, não está incluso na proibição de Meilá, que está falando como é Kol Helev. Por isso o pastor que diz Kol Helev, todo o sebo é para Deus, para nos ensinar que inclusive este Helevaliá também está incluso na proibição de Meilá. Concluímos então que precisamos de dois psukim que nos ensinam que todas as partes internas, todos os imurim dos sacrifícios, mesmo sacrifícios kodshim kalim, que são de menor santidade, também estão inclusos na proibição de Meila. Amale Rav Mali Rav Zid perguntou Rav Mali para Rav Zid, e aleai que lichelev titzel beachilá. Se a gente vê que também essa chelev aliá, esse sebo na região do rabo, é chamado de Helev, está incluso no pasuk, que diz a palavra Helev. Então por que a gente permite de comer este Helev? A gente proíbe de comer todas as outras partes do sebo que estão no interior do animal, mas o Helev ali é permitido, porque a gente vê que o pasuk se refere a ele como o nome de Helev, então também ele está incluso na proibição de comer o Helev. Amarle respondeu outro, Alecha Amarka, justamente por isso falou o pasuk, Kol, Helev, Shor, Vekesev, Vaez. O pasuk diz que é proibido comer qualquer sebo de um boi, de um carneiro, de um bode. Diz o pasuk então, Davar, Ashaveb, Shor, Vekesev, Vaez. Somente o sebo que existe em todos os tipos de animais é que está proibido. Já o Helev Aviá, Aliá, que é inexistente com relação a bois, somente com relação a carneiros e bodes que existe, por isso ele não está incluso na proibição de comer o sebo. Mesmo que se a pessoa usufrui deste relevo, ele estaria transigindo a Meilá, mas não temos a proibição de comer, como diz o pasuk. Ravashi Amar, Ravashi traz uma outra resposta. Relev Aviá Ikrei, Relev Stamalo Ikrei. Este sebo é chamado de Relev Aliá, mas não é chamado de Relev de uma maneira geral. Pergunta Amar contra essa última explicação, Arameatá, segundo isso, Loimaluba. Como é que aprendemos do pasuk que ele está incluso na proibição de Meilá? Se o pasuk diz Kol Helev La Hashem, não disse Helev Aliá, vemos então que ele sim está incluso na denominação de Helev. Então, isso é uma prova que essa resposta está errada. A gente vai segundo a primeira resposta que foi dada, que mesmo que ele está incluso no pasuk, que diz Kol Helev, então também o Helev Aliá, se a pessoa usufrui do sebo de um animal que foi santificado, ele estaria transgredindo Meilá, mas com relação à proibição de comer o sebo, essa parte não foi incluída. Masheenken Beda. Continua a Mishnah e diz que mesmo que todos os imurim, todas as partes internas do animal, estão inclusas na proibição de Meilá, porém, com relação ao sangue do animal, isso não se aplica à lei de Meilá. Então, se a pessoa come o sangue de um animal santificado e usufrui dele, não vai transgredir a proibição de Meilá. Somente se come a carne do animal santificado que a pessoa transgride a Meilá. Menane Mili, de onde sabemos esta lei, que o sangue não está incluso na proibição de Meilá? Amarula respondula, de Amarcla, falou o pasuk, Lachem. O pasuk menciona com relação ao sangue Lachem, para vocês, Shelachem, e aprendemos que o sangue pertence ao dono do animal, mesmo que o animal foi santificado. Ou seja, a carne pertence a Deus e a pessoa que usufrui transgride a Meilá, porém o sangue pertence ao proprietário e a pessoa que se usufrui do sangue não estaria transgredindo a Meilá. Uma segunda resposta, de Ben Shmuel Tana, uma segunda resposta foi dita na Braita de Ben Shmuel, Lechaper é dito no passuk que o sangue deve ser usado para perdoar o pecado. Aprendemos essa palavra, lechaparanitativ lo lemeila. O sangue é designado para perdoar o pecado, mas eles não, mas o sangue não está incluso nas leis de Meila. Uma terceira resposta para essa pergunta é Biochan, Amar diz a Biochan, Amar Kra, Hu. O passuk diz a palavra Hu, que é o verbo ser em hebraico. Aprende daqui o Rebbe Yochanan, Hu lifnei kapara ki lachar kapara. Ma lachar kapara em momeila, lifnei kapara em momeila. O passuk diz Hu, dessa palavra aprendemos que em todas as fases o sangue tem o mesmo estágio. Logo, assim como depois de ter se feito o serviço com o sangue já não está incluso na proibição de Meilá, uma vez que já foi usado para o serviço, a pessoa que agora se usufrui não está transgredindo a proibição de Meilá. Assim também, antes de se fazer o serviço, aprendemos do Passuk que a lei é a mesma e a pessoa que se usufrui do sangue não estaria transgredindo a Meilá. Assim como depois de fazer o serviço, é óbvio que o sangue está liberado e não tem problema de Meilá, aprendemos da palavra Hu, que assim também, antes de se fazer o serviço. Pergunta a Gmará, muito bem, ve'eima hu le'achar kapara ke lifnei kapara, ma lifnei kapara yesh bo meila, le'achar kapara yesh bo meila. Talvez a intenção da palavra, quando diz, a intenção da Torá, quando diz a palavra hu, é dizer que assim como antes de fazer o serviço, o sangue está incluso na proibição, assim também depois de se fazer o serviço com o sangue, ele ainda continua na proibição. Talvez essa é a verdadeira intenção do pasuk, fala Agmará, isso é óbvio que não, porque ele chadavash nasceu mitzvatou uma limbo. Qualquer coisa, qualquer parte do sacrifício com a qual já foi feita o serviço do Beit HaMikdash, temos certeza que não tem mais a proibição de meilá. É proibido usufruir, ter proveito de algo que está santificado, e ainda deve ser feito o serviço, mas uma vez que o serviço já foi feito, não temos a proibição de meilá. E por isso, temos certeza que depois de ser feito o serviço do sangue, não tem mais a proibição de meilá. Vem a palavra Hu e nos ensina que esta é a lei até mesmo antes de ser feito o serviço. Pergunta agora a Agmará, entre parênteses. Como é que a gente disse que qualquer coisa com a qual já foi feito o serviço não tem a proibição de meilá? Ve'arei trumata deshen denaase mitzvato mo'alimbo dichtiv v'samo etzal mizbeach. Com relação a trumata deshen, trumata deshen é o seguinte: todo dia ardiam sobre o altar várias fogueiras com muita lenha, muita carne. Cada dia de manhã se pegava uma pá de cinzas, e isso era uma certa maneira de sacrifício, e isso era posto do lado do Mizbeach. Tinha um local com terra, lá punha-se essa pá de cinzas que era tirada de cima do Mizbeach. Isso é chamado de Trumat HaDeshen. E é dito no Pasuk que essas cinzas vão ser postas do lado do Mizbeach. Dessa palavra aprendemos, Samo, que ela vai ser posta do lado do Mizbeach, que ela deve ser deixada lá e não pode-se agora tirar essas cinzas de lá, deste lugar, e usufruir dessas cinzas. A gente vê que mesmo que com as cinzas já foi feito o serviço, ainda assim é proibido de tirá-las do local e usufruir. A gente vê que mesmo depois de ter feito o serviço, ainda continua a proibição de meilá. Responde a Gemara. Realmente, com relação a Trumat HaDeshen, com relação às cinzas, tem uma exceção. Com relação a Trumat HaDeshen, as cinzas continuam inclusas na proibição de Meilá, continuam proibidas, mesmo depois do serviço. Porém, Mishum Deavai, Trumat HaDeshen, Obigdei, Keunash, Nektuvim, Abayim, Keechad. Vechosh Nuvim, Abayim, Keechad, Emelamdim. Realmente, essa exceção aparece com relação a Trumat HaDeshen. Porém, essa exceção aparece mais uma segunda vez com relação às roupas do Kohen Gadol, com as quais ele fez o serviço de Yom Kippur. É dito na Torá que depois, no fim de Yom Kippur, ele tira essas roupas e deixa elas no Beit HaMikdash, e elas não podem ser usadas nunca mais. A gente vê, novamente, esse conceito de algo que já foi feito o serviço e continua proibido de se usufruir, continua proibido de meilá, um conceito que aparece duas vezes na Torá, a gente não aplica ele em outros casos. Como a gente já conheceu esse conceito várias vezes, se a Torá quisesse nos ensinar uma lei, bastaria ela mencionar essa lei uma só vez. E automaticamente aplicaria isso em outros casos. Uma vez que a Torá menciona uma mesma lei duas vezes, isso nos indica que a intenção da Torá é não aplicar essa lei em todos os casos. Se essa fosse a intenção, bastaria mencionar uma só vez o conceito. Se o conceito foi mencionado duas vezes pela Torá Kedoshá, concluímos que a intenção da Torá é dizer que somente nesses dois casos este conceito é válido, eles são uma exceção, e nos outros casos isso não se aplica. Logo, já que esse conceito de algo que já foi feito o serviço e continua incluso na proibição de Meilá é um conceito que aparece duas vezes, uma com relação à Trumata Dehesher, as cinzas, e uma segunda vez com relação às roupas do Kohen Gadol, este conceito não se aplica nos outros casos. Ou seja, com relação a todas as outras leis da Torá, exceto essas duas, qualquer coisa que já foi feita no serviço não está incluso na proibição de Meilá. Pergunta Agmará: tudo que foi dito é válido somente com relação a Hachamim, que dizem que realmente as roupas do Kohen Gadol usadas em Yom Kippur devem ser postas no Beit HaMikdash e Egnizah não pode, devem ser guardadas, nunca podem mais podem ser usadas. Ela no Reb Dossa, porém, segundo a opinião do Reb Dossa, de Amar Shorish Tevesh Ben Yom Kippurim, Acher, o Reb Dossa diz que essas roupas só não podem ser usadas por um outro Kohen Gadol num outro Yom Kippur. Porém, pode-se usufruir e usar essas roupas para um Kohen comum. Segundo essa opinião do Reb Dossa, então o conceito de Trumata Dehesher aparece uma só vez. Tínhamos então que aplicar esse conceito em todos os outros casos. Mas qual que é a explicação então? Responde a Gemara: Mishum Davai Trumata Dehesher Ve'eglah Sheitu Ve'avayim Kechad Ve'chol Shnei Kedu Ve'avayim Kechad Menamdim. Existe mais uma exceção. O caso de Eglah Rufa, como a gente já falou na nossa Masechet, se trata de um cadáver que foi encontrado no meio do caminho. A gente mede qual que é a cidade mais próxima e faz um procedimento no qual se corta o pescoço de uma, ou de uma eglá, de um pequeno animal. Então, com relação a isso, também é dito que depois de se terminar o serviço ainda não pode ter proveito dessa eglá rufá, deste animal. Então, já que esse conceito aparece também com relação a Trumata Dehesher e também com relação a Eglah Rufa, novamente, são exceções e a gente não aplica em outros casos. Insiste agora e fala: tudo que foi dito ainda, Hanicha, só é válido Leman de Amar, segundo a opinião que diz El Melandim, que realmente um conceito que aparece duas vezes, a gente não aplica nos outros casos. El Leman de Amar Melandim, porém existe uma opinião que diz que mesmo que o conceito aparece duas vezes, ainda assim podemos aplicá-lo nos outros casos. Michael e Meimar, segundo essas opiniões, como é que a gente vai explicar então de onde a gente sabe que em todos os outros casos da Torá algo que já foi feito o serviço não está incluso na proibição de Meilá? Responde agora finalmente: Trei mi utei ktive. Existem duas palavras que nos ensinam esse conceito: Haka ktive samo, hatam ktive harufa. Já que nesses dois casos onde aparece esse conceito, tem palavras a mais. As palavras a mais que são ditas no Pasuk vem nos ensinar que somente nesses casos aplica-se essa lei. E em todos os outros casos, sempre que temos algo que foi feito o serviço, ele não está incluso na proibição de Meilá. Logo, vamos voltar à nossa Mishnah. A nossa Mishnah está com relação ao sangue. Assim como o sangue, depois de ter sido feito o serviço, já não está mais incluso na proibição de Meilá, vem a palavra Hu e nos ensina que também antes de fazer o serviço, não tem uma proibição de meilá no sangue. De qualquer maneira, vimos agora que tem três explicações para nos ensinar que o sangue não está incluso nas proibições que são válidas com relação à carne do animal. Pergunta Maravetlata Krai Lamali: por que precisamos de três psukim para nos ensinar essa lei? É muito simples. Had, um passo que nos ensina na minha última nota, nos ensina que não tem a proibição de comer sangue de um animal que passou o prazo máximo de ser comido. E um segundo passo que nos ensina que não tem a proibição de meilar, de usufruir desse sangue, como dissemos. E um terceiro passo que nos ensina que o sangue está excluso da proibição de comer um sacrifício que se impurificou. Avar, pigur, com relação à quarta lei mencionada na nossa Mishnah, que é o pigur. Pigur é um coelho que teve uma intenção errada na hora da Shkita. A gente viu que é proibido de comer sua carne, desse sacrifício. O sangue não está incluso nesta proibição, como vimos na Mishnah. Com relação a esta lei do pigur, não é preciso de um pasuk para nos ensinar isso. Nós não precisamos de um pasuk, detenar, porque essa lei já aprendemos numa Mishnah, como diz a Mishnah. Kol sheyesh lo matirim ben adam ben mizbeach chayavim alav mishum pigur. A proibição de pigur, ou seja, de comer a carne de um sacrifício que foi feito com uma intenção errada, esta proibição de pigur é dita somente com relação a algo, por exemplo, a carne de um animal, que ela eventualmente poderia ser permitida através de algo externo. Por exemplo, a carne de um animal, através que se espirra o sangue sobre o mizbeach, que é algo externo, a carne se torna permitida e o Kohen pode comer. Logo, com relação a essa carne, temos a proibição de pigur. Vedam gufei matiru, porém com relação ao sangue, não é algo externo que permite dele ser comido. E por isso, com relação ao sangue, não temos a proibição de pigur. Resumindo, diz a nossa Mishnah que todas as proibições de comer carne do sacrifício impuro, de comer carne do sacrifício que passou o prazo, de ter proveito da carne do sacrifício, são válidas somente com relação à própria carne do sacrifício, e assim também com relação ao sebo do sacrifício, porém com relação ao sangue da carne do animal, não são válidas essa proibição. Tem a proibição de comer sangue de um animal, porém não tem a proibição de comer um sacrifício impuro, e assim por diante. Adanalar, Korabassar, finalizamos o oitavo perek da nossa Masechet, e agora a gente começa o nono perek. Nono perek, Aor Verotev, ele trata sobre as leis de Tumah Vetahara, trata sobre as leis da impureza dos alimentos não kasher. Existem duas situações, de uma maneira geral, na qual um sacrifício pode se impurificar. Existe, assim como uma pessoa, quando encosta em algo impuro, por exemplo, no corpo de um falecido, a pessoa se torna impura. Assim também, um alimento pode se impurificar também. Isso é uma impureza comum. E assim, o alimento que se impurificou, se ele tem uma quantia mínima de cabeça, o tamanho de um ovo, aproximadamente, este alimento, se encosta em um outro alimento, pode purificar o segundo. Essa é a primeira maneira de um alimento se impurificar. Uma outra maneira de um alimento purificar é a impureza de Nevelá. A Torá, quando nos diz que um animal que morreu não sendo através de uma shkita, por exemplo, um animal que morreu com um tiro na cabeça, assim como carne não kashé, é proibido de comer essa carne, e assim também essa carne é impura. Isso é impureza de uma nevelá. Então tem duas maneiras de uma carne se impurificar. Ou que é uma carne normal, e ela se impurificou através de algo impuro que encostou nela. Ou que a carne, ela própria é impura, porque ela veio de um animal que era uma nevelá, que morreu não sendo através de uma shkita. De qualquer maneira, como a gente falou, uma carne, para ela impurificar um outro alimento na qual ela encosta, ela precisa ter uma quantia mínima de cabeça. Se a carne é menor do que cabeça, ela não purifica esse segundo alimento. Fala a Mishnah. Não somente a própria carne é contada, é levada em conta nessa quantia de cabeça, mas também outras coisas que estão em volta da carne também são inclusos nessa conta. Isso é chamado shomer, como se fosse a casca de uma fruta que cuida, que guarda, cuida da fruta, em hebraico shomer. Assim também existem coisas em volta da carne e também elas podem fazer parte da carne em certos casos. Fala então a Mishnah. Haor, o couro, a pele que está presa na carne. Vearotev, e o molho que sai da carne. Veakifá, e o tempero que é posto na panela de carne. Vehaalali, os pedacinhos pequenos de carne que ficam na panela. Veatzamot, e os ossos que estão presos a um pedaço de carne. Veagidim, os nervos que estão presos à carne. Veakarnaim, veatfalaim, os chifres, ou seja, a raiz do chifre que está presa à carne. E assim também o casco do animal quando está preso à carne. Tudo isso. Mitzterfim, letame, tumat, ochalim. Eles são levados em conta na quantia de cabeitzá, para que este pedaço de carne possa impurificar outros alimentos. Então, se temos um pedaço de carne que ele não tem cabeitzá, porém, se a gente vai levar em conta também a pele ou os ossos, a gente vai chegar a uma quantia de cabeitzá. A lei é que estes alimentos se impurificam e podem impurificar um outro alimento. Porque juntando este shomer e essas partes que estão juntas à carne, a gente chega na quantia de cabeitzá e esse alimento impurifica um segundo. Avalo letumat nevelot. Porém, isso não é válido com relação à impureza de uma nevelá. Se tratando de um alimento que ele não se impurificou através de algo externo. E sim, ele próprio veio de um animal nevelá, um animal que morreu não sendo através de uma shkitá, que é a segunda maneira de um alimento se impurificar, como dissemos. Neste caso, precisamos que a própria carne tenha a quantia de cabeitzá, sem levar em conta todo o osso e a pele, e etc. Finaliza a Mishnah e diz que é o tzebo. Existe mais um caso, mais uma diferença entre os dois tipos de impureza. A shochet be'emat me'al yoved kohavim. Mefarkeset. Um judeu que faz uma shkita para um goi. O goi é comer a carne. Ele faz o shkita num animal que não é kasher. Por exemplo, ele faz a shkita num porco. Para um goi. Está fazendo um serviço para o goi comer. E este animal, mefarkes, ele ainda está se mexendo um pouco depois da shkita. Antes que ele para completamente morto, ele se mexe um pouco. Os sábios disseram que esta pequena vitalidade, para algum, em alguns casos, é considerado como um animal ainda não, como se fosse que o animal não está morto. Então, nesses instantes, se este animal encostar em algo impuro, ele pode se impurificar e assim impurificar também outros alimentos. Porém, enquanto o animal não está completamente parado, ele não tem a impureza de nevelá. Um animal morto tem a impureza de nevelá, mesmo que ele passou a shkitá, mas se trata de um animal não kasher. Então ele é impuro quando ele morre. Porém, enquanto ele ainda está se mexendo, ele não tem a impureza. Até que ele morra completamente, ou até que a cabeça seja completamente desligada do corpo, que também é considerado que o animal morreu completamente. Ou seja, a gente vê mais um caso no qual a impureza vinda de uma maneira externa, quando a carne se impurifica, existem casos que ele, o que é chamado de tumat ochalim, a carne pode se impurificar, mas com relação a tumat nevelot, com relação à impureza de um animal morto, não é válido nesses dois casos. Riba letame tumat ochalim, mas riba letame tumat nevelot. Existem mais casos que são inclusos na tumat ochalim, na impureza de uma comida, um alimento que se impurifica de maneira externa, do que os casos que são inclusos nas leis de a tumat de um animal morto. Rebi Yehuda Omer, fala Rebi Yehuda, ha'alala mechunas, se temos pequenos pedaços de carne, bem pequenos, se eles estão juntos, e mesmo o kazait, juntando tudo, temos a quantia de kazait, makom echad, ha'avalava. A pessoa que encosta nisso e essa carne está impura, ele é proibido de entrar no Beit HaMikdash e vai ser punido sobre isso. Fala Agmará, Talina Lehad Tan Rabanan. O conceito que foi dito na nossa Mishnah já foi dita na seguinte Braita. Fala a Braita, Shomrim Letumah Kalav, Lo Shomrim Letumah Hamura. Os Shomrim, que são a pele, o osso, as coisas que estão em volta da carne, eles são levados em conta Pratumah Kala, que é impureza do alimento quando ele se impurificou de uma maneira externa, porém não são levados em conta com relação à impureza de um animal que é Nevelá, chamado de Tumat Nevelá, que o próprio animal é Nevelá e por isso que o alimento está impuro. De novo, o que disse a Mishnah e a Braita é o seguinte: tem duas maneiras do alimento se impurificar. Ou que é um alimento comum e ele se impurifica por ter encostado em algo impuro, uma impureza externa que entra no alimento. Ou que o próprio alimento, ele é uma nevelá e ele tem uma certa impureza. Vimos na Mishnah que existem dois casos, no qual, da primeira maneira, o alimento está impuro, e na segunda maneira, o alimento não está impuro. Fala a Bright, de onde a gente aprende isso? Shomrim netumaka laminala, de onde a gente aprende que o osso e o couro e a pele são levados em conta com relação a uma impureza externa. Detaina de Bereshmael, como falou o Bright de Bereshmael. Alkol zera zarua, com relação à impureza dos alimentos, foi dito o Pasuk zera zarua. Aprendemos do Pasuk, da maneira, da forma na qual as pessoas semeiam um grão, assim também ele recebe a impureza. E tava clipatá o trigo com sua casca, se orava clipatá e a cevada com sua casca, veada shime clipatá e lentilhas com sua casca, assim como a pessoa planta um trigo junto com a casca, assim também o grão junto com a casca recebe a impureza, e assim também a casca, que é o que está junto ao alimento, também é levado em conta com relação às impurezas. Logo, o osso e a pele que estão juntos à carne, são levados em conta com relação a um alimento que recebe uma impureza externa. Porém, falou a Mishnah, falou a Braita, se o próprio alimento é impuro por vir de uma nevelá, a gente não leva em conta o shomrim. Minalan, de onde a gente aprende esta lei, assim como disseram os sábios, benivlatá velo baor she'inarav kazait. Fala a Braita, o pasuk diz que a pessoa que vai encostar numa nevelá, no cadáver de um animal morto, se impurifica, diz a Braita. Porém, se a pessoa encosta num pedaço de couro, num pedaço de pele, que não tem um kazait preso a ele, a pessoa não se impurifica. Continua a Braita e diz: Yachol anogea keneged basar meachorav lo yetame tamud lomar itame. Porém, se a pessoa encosta no couro e atrás do couro tem carne, nesse caso diz o Pasuk, e também aprendemos que a pessoa se impurifica. Então, qual é a explicação da Braita? A princípio temos aqui uma contradição. No começo da Mishnah falamos que se tem um pedaço de couro e a carne é só menos que kazait, a pessoa não se impurifica. E no fim vimos que sim. Amarava, responde Rava, Viar Lakdi, outros trazem esse ensinamento, não no nome de Rava, sim um ensinamento anônimo. Hasurim Hasra Veahikatane. Temos que mudar um pouco a versão, a linguagem da Braita, e essa é a linguagem certa. Fala a Braita, bem, Ivlatá, do Pasuk aprendemos. Velobeor, Shenarav Kazait Basar, Veov Vashlimo. Se temos um pedaço de couro preso a um pedaço de carne menor de kazait, e juntando o couro a gente atinge a quantia de kazait, a pessoa não se impurifica, ou seja, o couro não se junta à carne para formar o kazait. Assim aprendemos do pasuk. Yachol sheni motzi af or sheyelav kazait basar. Será que se temos um kazait inteiro da própria carne, hanogea keneged basar meachorav yachol lo yetame? E a pessoa encosta no couro e não diretamente na carne. Mas tem um kazait de carne. Não precisa do couro completar a quantia de kazait. Porém, a pessoa encosta no couro e não diretamente na carne. Será que nesse caso a pessoa não vai se impurificar? Afilu, masei adnami no avid, porque a pessoa não encostou diretamente na carne? Tamud lomar itamá. Por isso vem a continuação da Braita e diz que aprendemos o pasuk itamá, que se temos um pedaço de carne do tamanho de kazait, é como se fosse que o couro, a pele, é a alça da carne, e se a pessoa encosta, é como se fosse que a pessoa encostou diretamente na carne. Então, resumindo, aprendemos na nossa Mishnah que, com relação a tumakalá, ou seja, uma impureza que vem de maneira externa, então a gente leva em conta mesmo os shomrim. mesmo o osso, o couro, assim como aprendemos do pasuk, do grão de trigo que é plantado com sua casca. E se juntando esta casca ou esse osso, temos a quantia de cabeça, isso já impurifica outros alimentos. Porém, com relação a uma impureza que vem do próprio alimento, por ser uma carne de uma nevelá, nesse caso, disse a Braita que a gente aprende do pasuk que somente a própria carne deve completar a quantia de kazait ou cabeça, e não juntamos na conta os ossos e a pele. Baruch Adonai Olam, amém.